Eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. É um privilégio estar aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus. E eu sei que vocês vieram aqui para receber um alimento que enche o seu coração de alegria, que traga vida para você. Então eu quero te pedir que você feche os seus olhos agora, fazer uma oração. Na verdade, eu quero te pedir que você repita comigo uma oração. Repete assim comigo: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite me dá revelação da tua palavra, para que eu possa compreendê-la e praticá-la. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, o tema de hoje, a unidade do Espírito, tem muito a ver com o que a Priscila falou aqui para nós. A questão do corpo de Cristo. Então, quero pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Se você não tem Bíblia, baixe uma no seu celular. Hoje, se tem uma coisa que você não pode falar, é que não tem Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Eu vou começar, não vou ler o texto inteiro, eu vou ler partes dos textos e vou comentando em cima. Hoje vai ser diferente, amém? Então a palavra do Senhor diz assim, fala assim: hoje nós temos as nossas crianças, amém? Conosco. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, você precisa entender a importância da unidade. O quanto que é importante para Deus essa unidade. Para você ter uma ideia, lá em João capítulo 17, Jesus orando, falando com Deus, ele disse que eles sejam um como nós somos. E aqui está dizendo no texto que nós precisamos suportar uns aos outros. O que é suportar? É você ajudar, é você carregar, é você ombrear. É você saber que aquele teu irmão, ele tem uma deficiência, e você não largá-lo na chapada, e você falar: estou aqui junto com você. Isto é o quê? É unidade. É você estar junto, é você não deixar a pessoa de qualquer jeito. Agora, é óbvio que as pessoas, todos nós, somos muito diferentes. Nossas cores, nossos tamanhos, tanto de altura quanto de largura. Uns têm olho puxado, outros não. Uns são negros, outros não. Mas na igreja do Senhor, a gente não olha isso. Na igreja do Senhor só tem uma coisa que é importante: é todos nós sermos um. E eu preciso suportar o meu irmão. E às vezes o meu irmão não é uma pessoa fácil. É uma pessoa difícil. Ela tem dificuldades, ela tem deficiências, ela tem os defeitos dela, ela tem as qualidades dela. Mas o que é suportar? O que é o mais importante nisso? É eu estar junto. Deus dá um dom para cada um, ou dons para cada um. E esses dons são para quê? Para estabelecer a vontade de Deus na terra. E eu tenho que conviver com o meu dom, tenho que conviver com os dons dos irmãos. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos o coração de olhar para o nosso irmão, não de um olhar de condenação, mas de um olhar de encargo, de um olhar de você está precisando de algo, eu posso te ajudar. O que eu posso fazer por você? E esse é o desejo de Deus para nós, que nós tenhamos esse olhar. Não um olhar para já condenar, não um olhar para já falar mal, mas um olhar que você vai derramar amor através dos seus olhos, quando você está me acompanhando. Então o texto está falando exatamente disso, né? Que nós precisamos suportar uns aos outros, né? Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Por quê? Deus está querendo me tratar. É, como tem muitos visitantes aqui, vou contar a história. Olha lá, ai pastor. O que aconteceu uma vez? Eu era obreiro ainda, acho que nem era pastor ainda. Mas nós fazemos reuniões de pastores, então eu vou lá e me reúno com os pastores, vários pastores de outras igrejas. E tinha um pastor lá que só ele queria falar. Só ele queria falar. Eu já era pastor quase. Já tinha uma caminhada com Deus, para você ver que isso não tem nada a ver. Deus está querendo tratar a mim, tratar você, não importa o tempo. Enquanto você estiver vivo, Deus quer estar querendo tratar com você. Deus está querendo transformar você. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar asco daquele irmão, de tão chato que ele era. Ele era chato. Não deixava ninguém falar, só ele queria falar. E eu não suporto, fazia, meu Deus do céu, só ele quer falar, não deixa ninguém falar. Só ele quer ter razão. E eu já não estava assim, nem querendo ir mais para a reunião por causa dele. Só que eu tinha que ir, porque eu tinha que estar lá, responsabilidade. E aí um dia, eu meditando, conversando com Deus, Senhor, me transforma, Senhor, vê se tem alguma coisa aqui errada, mostra para mim, me mostra, para eu ser transformado. E Deus me falou assim, o que você pensa do irmão tal? Falei, agora pegou. O irmão tal, eu estou com asco dele. Aí Deus perguntou assim para mim, é assim que você tem que olhar para ele? É desse jeito que você tem, é isso que você tem que sentir dele? Aí eu falei, não. Aí Deus me mostrou que eu achava ele soberbo, mas na verdade o soberbo era eu, porque eu estava me achando melhor que ele, quando estou me acompanhando. E aí naquela hora eu caí em si, eu vi que eu estava errado, de ter aquele sentimento, isso não muda o fato dele ser chato, quando estão me entendendo? O problema era o que eu estava sentindo, os irmãos estão me entendendo ou não? O problema não é a pessoa ter aquele problema, o problema é o que você sente a respeito. E aí, eu cheguei, fui aos pés do Senhor, falei, Senhor, eu não quero ter esse sentimento não, porque eu sei que isso aqui não é teu, o Senhor já me mostrou, tenho duas alternativas, eu continuo com isso aqui, que não vai ser bom para mim, ou eu mudo isso. E a palavra de Deus diz para você fazer o quê quando você tem problema com o seu inimigo? O que é para você fazer? Orar por ele, sim ou não? Abençoar ele. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a falar assim, Senhor, que ele não seja chato. Na hora eu queria, como é que eu vou orar? Aí tinha que tirar, por quê? Eu estava andando na justiça própria, quantos estão me acompanhando? E se você quer andar na graça, você tem que liberar graça. Porque Deus só dá graça para o humilde. Deus não derrama da sua graça para o soberbo. E o soberbo é aquele que acha que é melhor que os outros. Por isso que aquelas pessoas que são de condenar os outros estão sempre na pindaíba. Estão sempre ferradas, pode ver. Aquela que fica olhando, já fica falando, fofocando, linguaruda. Você pode vai ver a vida da pessoa, está sempre ferrada. Ela não derrama a graça, não libera a graça. Porque ela só carrega a condenação, só carrega a justiça própria. Pode olhar. Só olhar lá, você vai ver. A pessoa, ninguém quer estar do lado dela. Por que ninguém quer estar do lado dela? Não derrama a graça. Ela só libera a condenação. Lembra Jesus quando pegou a mulher? Eu estava vindo com um senhor lá no aplicativo, agora para cá. E Jesus aceita todas as pessoas do jeito que elas são, como elas estão. Mas Jesus quer que elas continuem desse jeito? Não, quer que elas mudem. Só que Jesus não condena. Lembra que foi pega a mulher... adúltera, Jesus falou, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques. Mas Jesus não estava assinando o pecado dela. Jesus só estava falando, ó, não continua pecando, porque você está pecando. Sai desse caminho, vai fazer mal para você. Eu não vou te condenar, mas ó, não fica nessa. Não é legal. Jesus não passou pano, quando estão me acompanhando. Jesus tocou na ferida. Amém? Então, e aí? Agora, peraí, agora eu me perdi. Eu vou ter que tomar um Fosfosol, alguma coisa. Irmãos, essa semana para mim o sono foi algo violento, você não faz ideia. Dormia 3 horas, muito sono, e ela tentava dormir, não conseguia. Deve ser algum mineral que está faltando, alguma coisa. Mas a questão toda, irmãos, é que o desejo de Deus, que é para eu ser um com você, eu tenho que olhar para você não com olhos de condenação, mas eu tenho que olhar para você com que olhar? Olhar de, eu posso te ajudar. Aquele irmão está com um problema, eu vou ajudar. Como é que eu vou ajudar? Eu não tenho muita intimidade com ele, então eu vou orar por ele. Eu vou começar a orar por ele, porque senão eu vou começar a sentir um desejo de não estar mais na presença, não estar junto com o irmão. E Deus quer isso para você? Não. O diabo quer que você fique separado, que você condene, porque é o papel dele, ele é condenador, ele é o rato Satã, o acusador. Mas nós não, nós somos de uma outra linhagem. Fala assim, eu sou de outra linhagem. Eu sou da linhagem do Senhor. Amém? Aleluia. Continuando o texto, versículo 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui Paulo está falando do quê? Do poder de Cristo, do que Cristo fez. Que Cristo foi até o inferno, venceu a morte, venceu o inferno e tem as chaves do inferno e da morte. Agora ele tem autoridade. E hoje nós temos autoridade por quê? Nós estamos em Cristo. Amém? Então hoje você tem esse poder de Deus sendo liberado na sua vida. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual que é o papel da igreja, irmãos? O papel da igreja é te ensinar. O papel da igreja é te capacitar. Já estava até gaguejando. O papel da igreja é te ajudar a você crescer, a você avançar. Então, o nosso papel aqui, o que, que é? É todo domingo, eu, Marcelo, nós ministramos a palavra. Para quê? Para que você ouça essa palavra e fale assim, peraí, essa palavra, o que, que tem na minha vida? O que, que ela confronta na minha vida? O que, que está escrito na palavra de Deus que eu não estou fazendo, ou que eu estou fazendo errado? Peraí, então eu tenho que mudar. Porque a palavra de Deus é para eu me ajustar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se ajustar a mim. Quantos estão me acompanhando? Não temos que atualizar a Bíblia, é eu que tenho que me atualizar à palavra de Deus. É eu que tenho que me configurar à palavra de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, é dessa forma, eu que me conformo à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se conforma a mim. É eu que tenho que me conformar. E o que, que a igreja faz? A igreja que entende a palavra de Deus, e eu creio que a igreja Videira aqui, que eu sou pastor aqui, de outros pastores em todos os lugares, nós entendemos pela nossa visão, que nós temos que investir na sua vida, para que você seja igual a Cristo, e esse é o nosso papel. Então o que, que nós fazemos como igreja? Então, por exemplo, segunda e terça-feira nós temos cursos, fala assim, cursos, se você não fez a sua inscrição ainda, faça, Trilho do Vencedor, para que esse curso? Para você ter conhecimento, mais conhecimento do Senhor, conhecimento das coisas espirituais, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você entender, para você saber o que está acontecendo, você saber, oh, peraí, o que está acontecendo aqui? Peraí, isso aqui é do capeta, não é de Deus. Para você ter, assim, a convicção do que está acontecendo e você saber lidar com isso. Então, depois nós temos o quê? Nós temos nossos encontros, nós temos as nossas células, nós temos o batismo, nós temos as conferências, vamos ter uma conferência agora. Para que essa conferência? Ah, para levar seu dinheiro? Não, é para você experimentar como corpo, porque ali vai ser o cultão. É, aqui, por exemplo, só está reunida a Igreja Videira de São Bernardo do Campo. Agora, em São Caetano, está tendo um culto com a Igreja Videira de São Caetano, as pessoas de lá. Em Santo André, as pessoas de Santo André, Mauá e cidade no Brasil inteiro está tendo culto agora. Mas o que, que é a conferência? É quando junta todas as igrejas. Então vai ter igreja lá do interior de São Paulo, vai ter igreja aqui de Mauá, de todos os lugares do ABC Paulista, todos nós reunidos num lugar só, para adorar o Rei. Você imagina o poder que tem isso? Então, nós como igreja, nós entendemos que isso é importante para você. E é por isso que a gente pega no seu pé. Nós vamos ter um jejum, já estamos fazendo um jejum, mas vamos ter um jejum que vamos comprar um livro, sim ou não, irmãos? E eu espero que você já tenha recebido. Para que esse livro? É para ganhar dinheiro em cima de você do livro? Não, é para você aprender e praticar, aprender e praticar, para que você cresça, para que você avance. Os irmãos estão me acompanhando? Então é isso. Por que nós entendemos que todo mundo deveria liderar? Porque Cristo liderava, e todo mundo tem esse potencial, basta você entender. Aí aquelas pessoas que já entenderam, elas estão liderando. E o nosso trabalho é inspirar e mostrar para aquelas pessoas que ainda não estão liderando que é uma bênção liderar, porque Cristo liderava. Os irmãos estão me acompanhando? E o que é liderar, irmãos? É influenciar pelo serviço. Na casa de Deus, não é o líder que manda. Na casa de Deus, o líder serve. No mundo, o chefe manda, sim ou não? E quem está embaixo, obedece. Na casa de Deus, não. Quem é o maior é o que mais serve. Então, na verdade, eu estou aqui, eu sou, em tese, na patente aqui, eu tenho que ser o que mais serve, porque eu sou o pastor. Então, eu tenho que estar disponível para você, o quanto, sempre que possível, porque eu sou o pastor. Os irmãos estão me acompanhando? E assim por diante. Então, você viu aqui, teve um problema aqui, foi a minha esposa, foram os discipuladores, eu não podia ir, foram lá orar pela mãe da Priscila. E estiveram lá, oraram por ela, tudo mais, e estiveram lá. Esse é o nosso papel, servir, servir através da oração, estar junto, esse é o nosso papel. E aí, quando você entende que você precisa servir, você fala, opa, estou indo no caminho de Cristo, estou fazendo aquilo que Cristo quer, porque nós entendemos que todo crente é um ministro. Ministro significa servo. Fala assim, ministro significa servo. Então, tudo que nós fazemos aqui na igreja, é para quê? Para que você cresça, para que você avance, para que você não seja aquele crente seis horas por mim, seis faz por mim, não. Que você comece, você viu aqui o caso, a Priscila falando aqui, ela estava lá, mas ela falou, peraí, vou ficar aqui parada sem fazer nada? Não, peraí, começou a dar um negócio, não deu? Começou a vir um negócio, peraí, vou orar pela pessoa, vou dar isso aqui, vou ajudar, vou ofertar na vida dessa pessoa, o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu sou filha de Deus. Eu não sou um crente 007, fala assim, eu não sou crente 007. Sabe o que é o crente 007? Aquele que você só sabe no final do ano, na festa da empresa, que ele fala que ele não bebe. Você conhece ele, que ele fala que ele é crente, só porque ele não bebe. Mas na verdade você nunca viu as atitudes dele como um crente. E na verdade, o crente de verdade, todas as pessoas percebem que ele é crente pelas atitudes dele. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, seguindo o texto, aí versículo 13, presta atenção, versículo 13 de Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus deseja que sejamos iguais a Jesus. Como é que eu vou ser igual a Jesus? Eu tenho que conhecer Jesus. Onde é que eu conheço Jesus? Lendo, fala assim, lendo. Eu leio a palavra de Deus. Por isso que o seu pastor aqui, esse baixinho careca, que está perdendo a mente, assim, está precisando tomar fosfosol, fala todo domingo para você, como é que está o seu devocional, como é que está o seu tempo de entrega para o Senhor, como é que está, eu sempre falo, fico pegando no pé, irmão, vai orar, irmão, vem cá, vamos orar junto, por quê? Porque aí você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a falar com Deus. Então, por exemplo, eu vou lá, agora eu sou pai de pet também, amém? E aí eu vou lá, estou andando com o bichinho peludo, estou andando com ele lá e estou falando com Deus. Deus está falando comigo. E várias experiências eu tenho, estou lá, às vezes eu estou chorando. Estou lá,
Hoje eu estava chorando assim, eu falei, Senhor, eu sou um privilegiado, obrigado, e agradecendo a Deus, Deus falando comigo, olha, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu comecei a orar, comecei a declarar, aí eu passei perto ali do Paço Municipal, onde eu tinha vista para o Paço Municipal, comecei a orar, falei, comecei a derramar, falei assim, essa cidade aqui é do Senhor, e não sei o quê. Eu estava lá, estava passeando com o cachorro, mas ali eu já aproveitei, ou seja, não tem hora disso, hora daquilo. Os irmãos estão me entendendo? Porque a Bíblia diz para você orar o tempo, sem cessar, o tempo todo. Então, qualquer momento é momento, eu estou conectado com Deus. Então, o importante é você ter essa conexão, porque aí você vai conhecendo o Senhor, você está tendo relacionamento. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece o timbre da minha voz e a minha voz, sim ou não? Se você estiver num supermercado, num corredor, e você ouvir a minha voz do outro lado, você vai me reconhecer? Por que você vai me reconhecer? Porque você me ouve toda semana. Então você está acostumado a ouvir. Porque muitas pessoas não sabem se é a voz de Deus ou a voz do capeta. Você sabe por quê? Porque elas não estão acostumadas a ouvir a voz de Deus. Quando você está... Sabe por quê? A ovelha, ela ouve a voz do Senhor. Ela conhece a voz do Senhor. Sabia que a ovelha, ela vai atrás, né? O pastor de ovelha, ele vai na frente. E pela voz... As ovelhas vêm atrás. Aí você sabe como é que é o pastor de cabrito? Sabe como é que toca cabrito aqui, não? Cabrito vai na frente e o pastor vai fazendo o quê? Batendo. A pergunta é, você é cabrito ou é ovelha? Ah, bom. Melhor ser ovelha, sim ou não? Porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue o pastor. Amém? Não tem cabrito não, né? Maravilha. Aleluia. Olha, até deu risada. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Deus deseja que cada um coopere, a junta. A junta fala do que, por exemplo, esse antebraço está ligado ao braço, porque tem uma junta aqui. E essa junta o que é? O Espírito Santo, mas cada um de nós somos uma parte do corpo, é o corpo de Cristo. Por isso que não tem crente, não existe essa de crente online. Ah, eu fico em casa, não, eu não vou na igreja. Eu sou crente, mas não vou na igreja. Eu falo, então você não é crente, filho. Jesus morreu pela igreja e você não vai para a igreja? Não existe isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Como é que você vai saber se você está no nível de perdão bom se ninguém pisar no seu calo? Porque é muito fácil ser crente lá no monastério, o monge lá sozinho, falando com Deus. Eu quero ver no dia a dia aquela pessoa apertar você, a sua sogra, brincadeirinha, a sua esposa aqueles dias ruins que você passa com ela, que ela vira uma onça enfesada. Eu descobri que, eu pensei que a menopausa ia diminuir, não, também tem. Tem outras coisas, não para, é eterno, enquanto estiver aqui, vai. Ô Jesus, mas Deus dá graça, amém irmãos? Então, o desejo de Deus é esse, é que nós sejamos cooperadores uns dos outros, que nós sejamos aqueles que estejam junto uns dos outros. Agora o problema é quando aquele crente, qualquer coisa, ai, não quero, ai, não vou mais para a cela, vou mudar de célula, ai, qualquer coisa, vou... Porque é aquele crente que está com... Como é que é? Quando a pessoa quebra o braço e sai o osso para fora? Fratura exposta. É o crente fratura exposta. Ninguém pode encostar. Qualquer coisa é motivo para sair da igreja? Não. É motivo para você ficar, para você ir lá e perdoar, para você ajudar a pessoa. Essa é a vontade de Deus. Mas tem crente que está fugindo disso. Ah, eu saí da igreja porque o pastor falou umas verdades para mim. Peraí, o que ele falou era verdade? É, talvez a forma como ele falou não foi a melhor, tal. Mas ele falou a verdade? Falou. Ah, então, perdoa ele pela forma, mas assume que aquilo é verdade e muda, toca o barco. Pastor não passou pano, fez certinho, falou para você que você está errado, então muda. Os irmãos estão me acompanhando? Simples assim. Porque o desejo do pastor que está lá acompanhando, se for um pastor bom, ele não vai ficar lá passando a mão na sua cabeça, falando, não, vai falar assim, filho, isso está errado, você precisa mudar aqui, Você precisa ajustar a sua vida aqui. Ó, você está fazendo isso aqui de errado. O que você acha que o Espírito Santo fica fazendo dentro de você? Ele fica olhando para você lá. A Bíblia diz que ele geme gemidos inexprimíveis. Para quê? Para você ser transformado. Falar, não faz isso não, que você vai se dar mal. Sai daí, sai dessa. Que nem a sua mãe. A minha mãe é Dona Laura. A minha mãe, eu não queria fazer inglês. A minha mãe falou assim, você vai fazer, moleque. Eu falei, não vou. Ela falou, você vai. Tô lá jogando. Sabia que ela ia passar aquele dia. Eu falei, eu vou ficar jogando futebol o dia inteiro. Que ela não vai me buscar. Daqui a pouco só vejo a viatura chegando. Assim, só faltou o giroflex. Entra. Você vai tomar banho. Você vai fazer a inscrição. Eu não queria. Aí eu entrei. Fiz. E por conta desse inglês, eu consegui vários empregos. Me abriram muitas portas, eu consigo ler, ouvir palavras e tudo mais, em inglês, músicas em inglês, saber o que está falando. Os irmãos estão me acompanhando? Foi bênção para mim, mas eu, aos meus olhos, era ruim. Mas a minha mãe falou assim, eu não quero saber se você gosta ou não. Está errado, e você vai fazer. Ela parou na quarta série, veio lá do Nordeste, não sabia ler direito, falar direito, mas ela tinha uma visão, falou assim, você não vai ser igual a mim, você vai ser melhor que eu, vai estudar mais que eu. E foi isso que ela fez. E glória a Deus pela vida dela. Amém, irmãos? Entendeu? Então eu quero ser a Dona Laura para você. Eu quero pegar no seu pé para você ser cada vez um crente melhor, um cristão melhor. Amém, irmãos? Amém mesmo? Olha lá, hein? Não vai embora não, hein? Vira para o seu irmão e fala assim, não vai embora não. Amém. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que Paulo está falando aqui? Para os crentes de Éfeso não viverem como as pessoas do mundo vivem. Lembra que a gente falou que Jesus quer que você venha do jeito que você está, mas que você seja transformado, sim ou não? E quando o crente não quer ser transformado? Paulo está falando isso aqui. Para aquelas pessoas, fala assim, olha, não vivam como aquelas pessoas estão vivendo, porque não é essa a vontade do Senhor para você. A vontade do Senhor para você é que você mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que você não continue vivendo como você está vivendo. Por quê? Porque essa não é a forma de você viver. Então, na verdade, a igreja é uma escola. É uma escola onde está trabalhando na sua vida para você pensar de uma forma diferente, andar de uma forma diferente. A questão toda é, eu e você estamos abertos a isso? Nós queremos isso? Nós queremos ser transformados? Nós queremos ser alguém chamar a atenção nossa em amor, claro, mas chamar a atenção e falar, ó, o caminho é para cá? Ou você vai falar assim, para de se intrometer na minha vida. Não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Não quero ninguém falando para mim o que eu tenho que fazer. A questão é que para ser crente, quem é crente, Deus já tem que se intrometer na sua vida. Deus já tem que falar para você. Quantos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus para nós é esse. É que nós sejamos tratados, nós sejamos burilados, nós sejamos transformados, porque senão não vai haver transformação. Imagina só, eu vejo um irmão passando um problema numa situação difícil, ou ele está fazendo tudo errado, e eu chego e fico olhando ele lá e tudo bem. Ah, não, não está tudo bem, está errado, ele vai cair, a situação dele vai ficar pior. Olha, esse caminho aqui vai te levar para o mau caminho, não. Então, qual que é o meu papel? Não faz isso não, irmão. Olha, eu já sei, vai dar ruim. Não vai ser bom, não. Estava conversando com meu filho mesmo está percebendo, eu tenho orado por isso, as amizades dele. Aí eu comentei com ele e falei, filho, ó, esse jogo que você está jogando aí, no final da aula, que acabou a aula, não está te fazendo bem. Não, pai, não tem nada a ver. Eu falei assim, tá bom. Aí eu estava orando, óbvio. Ele mesmo percebeu, falou, pai, eu percebi que quando eu jogo esse jogo, eu fico transtornado, fico nervoso. Eu falei, então tá bom, que bom, filho, que você percebeu, aleluia. Percebe ou não? Então, tipo assim, Eu falo para ele, ele não me ouve, mas eu falo com Deus, e Deus me ouve. E Deus fala com ele, vai mostrando para ele. Vai mostrando, fala assim, ó, então, é isso. O desejo de Deus é esse para você. Mas espera aí, você está querendo estar aberto a que esse desejo se conclua na sua vida? Essa é a questão. Porque se você tiver esse desejo, você vai estar aberto. Fala assim, ó, se tiver alguma coisa que você está vendo aí que está errado, fala para mim, me ajuda. Vira para o seu irmão e fala assim, me ajuda, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem costuma bater o seu dedo mindinho nos móveis da casa? Levanta a mão. A sua orelha sente na hora que você bate? A orelha, está aqui. Não, a minha orelha sente quando eu bato. O corpo inteiro sente. Aí o que você faz na hora? Você vai lá e põe a mão, não põe? Você dá uma apertada assim ou não? Por quê? Quando você faz parte do corpo, o corpo inteiro sente. Porque o corpo se preocupa com você. A mão vai lá e coloca a mão. Depois vai lá e pega alguma coisa e passa um gel, alguma coisa. Sim ou não? Um gelo. Sim ou não, irmãos? Esse é o papel do corpo. Amém? Então eu e você precisamos ter esse entendimento do que é o corpo de Cristo. E para que serve o corpo de Cristo. Então, Paulo no versículo 20 diz assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, que se é que de fato tens ouvido e nele fosse instruídos. Segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não, presta atenção, versículo 30, e não entristeçais os espíritos de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, irmãos, desejo de Deus, falando aos Efésios, fala até hoje para nós, que nós temos que ter um coração de perdoar, o coração benigno de olhar para os nossos irmãos, que nós somos agora a nova criatura, porque no mundo não tem perdão, tem ou não, irmãos? Qual que é o ditado do mundo? Quem perdoa é Deus, eu não perdoo, é isso que você ouve por aí, mas nós somos de outra linhagem, nós somos de uma linhagem nobre, aonde nós fazemos o quê? Nós perdoamos, e pedimos perdão também. Aquele que pede perdão é aquele que reconhece, fala assim, eu estou errado, eu preciso pedir perdão, sabe? Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 4. Tenho que ler esse texto. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 17, versículo 4. Jesus falando a Deus, oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas-o em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Chama a equipe de louvor. Sabe, irmãos, essa foi a oração de Jesus, pedindo a Deus, foi a única coisa que ele pediu para Deus, foi para que nós fôssemos um. E quando nós somos um, nós somos fortes. Quando nós somos um, nós vencemos. Quando é que nós não vencemos? É quando nós não estamos juntos. É quando nós não estamos aliançados. É quando nós estamos, sabe aquele crente, que ele só vem no dia da ceia, que ele só vem, aparece de vez em quando, ele está sempre assim, está parecendo um turista. Esse aí está fraco, vai ver a vida dele, está ruim. Por quê? Não está aliançado, não está junto com o corpo, não está experimentando do que o corpo tem, do que o corpo pode liberar para ele. Sabe quantas vezes, não foi uma nem duas, que eu vi o corpo de Cristo se manifestando em oração, e estávamos juntos lá, e a situação estava ruim, e Deus moveu, mudou toda a situação. Por quê? Nós estávamos juntos. Nós estávamos em unidade. Sabe, eu ouvi essa semana uma música que faz tempo que eu não ouço. A música é Que Amigo Encontrei, do David Kinlan. É uma música muito, muito antiga, assim, né? Mas na minha conversão eu ouvi essa música. Aí eu tenho ouvido ela direto, né? E fala assim sobre que Jesus é o meu amigo. E aí eu estava meditando na palavra, fui ler, e Jesus fala, né? E eu vou ler esse texto para você agora, que diz assim, João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. De novo, amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus disse que eu só posso chamar Ele de amigo, se eu fizer o que Ele manda. Não são todas as pessoas cristãos que podem chamar Jesus de amigo. Só pode chamar Jesus de amigo aquele que faz aquilo que Ele mandou fazer. Ele disse para você dar fruto. Ele disse para você levar a palavra de Deus, ir de pregar o Evangelho. Ele disse para você ir lá e perdoar. Não falou se você quer perdoar. Ele falou, vai e perdoa. Ele não disse se você, esse eu quero amar. Ele falou assim, vai e ama. Ele não disse, se eu quero orar. Ele falou, não, vai e ora. Ele não disse, se eu quero jejuar. Ele disse, vai lá e jejua. E ele disse que só é amigo dele. Não é servo só, só é amigo. Aquele que faz aquilo que ele manda, que obedece aquilo que ele mandou fazer. Eu não sei você, mas eu quero ser um dia, porque um dia eu vou estar de frente com ele, no tribunal de Cristo. E eu quero ouvir que eu fui amigo de Jesus aqui na terra, que eu fiz aquilo que Ele mandou fazer, sermos um, que eu atendi aquilo que Ele falou, sermos um. Sermos um é o seguinte: a minha célula é uma família, não é mais um local só para eu ir, é a minha família espiritual. A minha igreja não é mais um lugar para eu ir, não é um shopping onde eu posso ir ou não, não, é onde está a minha família que se reúne para se servir do banquete, assim como você vai na casa dos seus pais no domingo, com todos os seus irmãos, e eu te garanto que o seu pai fica feliz da vida, se tiverem todos, não faltar um lá. Seu pai e sua mãe vão estar felizes da vida, de ver todos os seus filhos reunidos, comendo. Não tem maior alegria para um pai que vê isso, unidade. Não tem pior coisa para um pai, de ver irmãos que não se dão, por causa de picuinha, por causa de um monte de coisa. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, que nós sejamos aqueles que sejamos lembrados de fazer a vontade de Deus e sermos um. O que está precisando aqui? Vai ter conferência? Vai todo mundo para a conferência. Vai ter jejum? Vai todo mundo para o jejum. Porque nós somos parte de uma família. Não fica ninguém para trás. Eu amo uma coisa no exército americano: eles não deixam ninguém para trás. Eles vão buscar todo mundo. Imagina no exército do Senhor, que Ele não deixa ninguém para trás mesmo. Saiba,
o Senhor quer que nós sejamos um. Andemos em unidade de espírito, porque Deus quer manifestar a glória dEle, a vida dEle na vida de cada um. Mas só dá para fazer isso em unidade. Amém, irmãos? Apaga a luz, por favor.
Jesus.
Sabe, eu não sei você, pode ficar de pé, por favor. Eu não sei você, mas eu quero atender o pedido de Jesus, que é de eu ser um com meu irmão, de eu estar junto, de eu estar aliançado, aliançado com a minha célula, aliançado com a minha igreja, aliançado com os meus irmãos. Eu quero ser chamado de amigo.
A presença tem um nome.
Sabe, hoje é um dia para nós falarmos, ó, é isso que eu quero. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor. É ser um.
Está
junto com o seu líder. Está junto com o seu pastor. Fala assim, pode contar comigo, pastor. Eu estou com você. Não vou faltar. Não vou faltar numa célula. Eu queria que você desse as mãos para quem está do seu lado.
A presença tem um nome.